Os irmãos devem abrir a Bíblia em 1 Coríntios 10, 23. Nós vamos ler o texto que vai até o primeiro versículo do capítulo 11, 1 Coríntios 10, 23, até o 11, 1. Esse é o nosso texto desta manhã. E os irmãos devem manter, a Bíblia aberta nesse texto para que acompanhem com maior facilidade as coisas que serão ditas e comparem com o texto em si. 1 Coríntios 10, 23 a 11, 1. Eu vou ler na versão Revista e Atualizada, porque a minha NVI ela está desmontando inteira. É uma encadernação muito ruim. E ela, com o tempo, ela foi desmontando. Ela é nova, uma Bíblia nova. Mas eu não sei o que acontece. Depois de algum tempo de uso, ela começa a desmontar inteira. Então, eu vou ler na Revista e Atualizada. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ação de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, todos conhecemos, todos temos acompanhado ao longo de vários meses o contexto dentro do qual se insere essa carta, a famosa carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aprendemos, lendo a carta, nós encontramos elementos que mostram isso, lendo a carta, nós descobrimos, percebemos essas coisas. Nós percebemos, entre outras coisas, que um dos problemas da igreja de Corinto era uma má compreensão da liberdade que, como crentes, nós temos. Essa má compreensão da liberdade que, como crentes, nós temos é, muitas vezes, a causa de diversos excessos, inclusive nos dias de hoje. Os coríntios, eles eram hábeis em pegar uma doutrina e desdobrá-la de tal modo que essa doutrina servisse aos seus propósitos malignos. Eles eram capazes de pegar uma doutrina bíblica e manipular essa doutrina de tal maneira que encontravam nela apoio para os seus erros. Muitas pessoas fazem isso hoje em dia. Vivem vidas vergonhosas e fundamentam essas práticas vergonhosas em textos bíblicos, em doutrinas bíblicas, trazendo para o seu lado, colocando ali no seu time, na sua defesa, a própria palavra de Deus, como se a palavra de Deus fosse um escudo para a perversidade. E esse pecado, esse segundo pecado, é pior do que o primeiro. Porque além de eu fazer o mal, eu digo que Deus é o meu cúmplice. Além de fazer o mal, eu trago Deus para o meu lado dizendo, olha, Deus me apoia no que estou fazendo. E isso é muito pior do que o primeiro erro. Em Corinto, os crentes eram hábeis nisso. E uma das doutrinas que os crentes ali destruíam e manipulavam de tal modo que lhe servisse aos propósitos malignos era a doutrina da liberdade cristã. O cristianismo nunca foi uma religião legalista, nunca foi. Ainda que os homens, ao longo dos séculos, tenham criado uma série de tradições, de normazinhas tolas, que não servem para nada, e tenham muitas vezes apresentado às pessoas uma caricatura do cristianismo, como se fosse uma religião cheia de regrinhas, o fato é que não é assim. Não existe no cristianismo um código composto por normazinhas. Olha, não pode isso. Olha, não pode aquilo. Olha, não pode comer isso. Olha, não pode tocar nisso. Olha, não pode, nesse dia não pode fazer tal coisa. Nesse dia pode, nesse dia não. Essas coisas, essas normazinhas que têm uma certa aparência de piedade, uma certa aparência de zelo, essas normazinhas, elas não pertencem ao cristianismo, elas foram inseridas no cristianismo por pessoas que são fascinadas pelo legalismo. Nós, quando lemos a carta aos Gálatas, por exemplo, aprendemos com toda a clareza, lá está claro como dia, que o cristianismo não é assim. O cristianismo não é a religião do não pode, do pode, do não pode. Não é assim. A ética cristã se fundamenta em princípios básicos. E sobre esses princípios, o cristão vai reger a sua conduta, sem um código de norminhas ali estabelecidas de pode ou não pode. Mas, ainda que isso seja verdade, mesmo isso muitas vezes é pervertido. Ainda que o cristianismo seja de fato uma religião de liberdade, há pessoas que usam mal essa liberdade. Os coríntios não criaram um código de regrinhas, mas foram para um outro extremo. Ah, somos livres? Somos. Cristo nos libertou de tudo? Sim. Então somos livres? Somos. Ok. Então vamos dar espaço e vamos dar oportunidade a todos os nossos impulsos e fazer o que bem entendemos. O apóstolo Paulo então corrige isso. E mostra que a liberdade cristã tem outros contornos. Mostra que a liberdade cristã, ainda que seja um golpe contra o legalismo judaico e o legalismo do pseudo-cristianismo que já existia na época, ele mostra que essa liberdade, no entanto, ela é regida. Nós não somos livres como os animais que saem pelos campos, pulando, mordendo, atacando, destruindo tudo. Não, não somos livres assim. Nós somos livres como homens novos. Somos livres como seres transformados. E essa liberdade inteligente, essa liberdade madura, essa liberdade mesclada e marcada por sabedoria, por entendimento, ela se expressa de maneiras diferentes. Em Corinto, já dissemos, os irmãos já são bem conhecedores dessas coisas, em Corinto era muito comum as pessoas se envolverem com o paganismo. O paganismo fazia parte da vida social. Era muito comum você entrar num lugar e participar de uma refeição e aquela refeição ter sido oferecida a ídolos. Era muito comum você ir a um açougue comprar carne e aquela carne ter sido oferecida a demônios. Essas questões todas envolviam a realidade daquela igreja. E o apóstolo Paulo estabelece princípios de conduta. Ele diz, olha, vocês podem comer o que vocês quiserem. O ídolo não é nada. O que essas pessoas fazem, elas fazem a demônios. E nós sabemos que tudo pertence a Deus. A carne que você come pertence a Deus. E você come dando graças a Deus. E essa sua ação de graças está muito acima do que de uma cerimônia pagã, de uma cerimônia cultural pagã. De modo que vocês podem comer de tudo que se vende ali, sem problema nenhum. No entanto, ele diz, tomem cuidado, para que vocês não participem da festa em si. Porque ainda que vocês possam comer o que quiserem, ir no açougue, comprar e comer em casa, ou sei lá onde, não é adequado que vocês se dirijam a um templo pagão e participem daquelas festas ali, porque aí você não estará apenas comendo a refeição. Você estará participando ativamente de um ato expresso de adoração a demônios. Então o apóstolo Paulo vai estabelecendo certas verdades para que os crentes de Corinto tenham limites dentro dos quais possam movimentar, possam usar, possam viver a sua liberdade. E nós temos que aprender com esses princípios. Nós temos que compreender que nós também somos livres. Nós não vivemos debaixo de regrinhas, isto é lícito, isso não é lícito, não vivemos assim. Mas nós, como seres transformados, como pessoas que têm uma mentalidade nova, temos princípios que regem a nossa conduta. Três desses princípios estão expressos nesse texto. Nós vamos conhecê-los. São princípios que servem para qualquer situação, qualquer ocasião. E se os irmãos aplicarem esses princípios no seu dia a dia, tanto diante de situações simples como diante de situações mais complexas, os irmãos poderão viver o cristianismo autêntico, na prática. Não o cristianismo de não pode cortar o cabelo, não pode usar calça comprida, não pode usar brinco. Não esse cristianismo tolo, não isso aí. Mas o cristianismo real, cristianismo bíblico, regido por princípios maduros, por princípios cristãos antigos e sempre novos, que vão fazer com que, vivendo-os, expressemos maturidade no nosso caminhar. Coloquei uma verdade central aqui. Vejam, é uma lição que pode ser auferida de todo o texto. A vida do crente deve ser regida por princípios que estão acima de seus interesses pessoais. Isso já é um princípio. Isso já é um princípio. Os princípios, talvez possamos dizer que o primeiro princípio é que os princípios devem se situar acima dos nossos interesses pessoais. Em Corinto havia um grande egoísmo. As pessoas buscando seus interesses pessoais. O que importa é a minha felicidade. O que importa é o meu bem-estar. Se eu me sinto bem, é isso que vou fazer. Esse individualismo tão velho, né, e tão presente hoje em dia, o apóstolo Paulo golpeia isso severamente. E golpeia de um modo assustador. Golpeia de tal maneira que o homem moderno não conseguiria sequer ler os princípios que eu vou mencionar aqui. A simples leitura desses princípios já faria com que eles dissessem, não, isso não é para mim, isso é um absurdo, eu não posso viver dentro disso. Nós, no entanto, somos crentes e vamos obedecer esses princípios. Vamos ver, há três princípios que devem regir a vida do crente e esses princípios devem estar acima dos nossos interesses particulares. Eu não devo olhar para os meus interesses, mas para a obediência a esses princípios. Muitas vezes, a obediência custa alguma coisa. E a obediência, ela é mais bonita quando ela custa alguma coisa. Há pessoas que querem ser obedientes sem que isso lhes custe nada. Elas são obedientes até o ponto em que nenhum interesse dela é ferido. Eu obedeço, mas quando eu tenho que, para obedecer, sacrificar algo, aí eu paro. Esse tipo de obediência fácil, essa obediência mentirosa, artificial, não é essa a obediência de que estamos falando. Na palavra de Deus, a obediência genuína, ela se coloca acima dos meus interesses. Eu obedeço mesmo quando custa. Eu obedeço mesmo quando eu tenho que sacrificar. Eu obedeço mesmo quando, para obedecer, eu tenho que sofrer. Esse é o grande problema do cristianismo moderno. O cristianismo moderno quer existir sem sacrifícios. Os evangélicos, como são chamados agora, né, os evangélicos, eles querem obedecer, se é que podemos chamar disso, eles querem obedecer sem que isso implique em nenhum grau de sofrimento. Se eu tiver que, para obedecer, abrir mão do meu envolvimento com os incrédulos, eu paro de obedecer aqui mesmo. Se, para obedecer, eu tiver que abrir mão de certas convicções pessoais, do meu modo de ser, do meu estilo de vida, eu paro aqui mesmo. Eu não obedeço até lá. Eu não sigo em frente. Essa obediência custa. Agora, uma obediência que não custa nada é uma obediência que não vale nada. Se ela não custa, ela não vale. Vamos ver esses princípios. O primeiro princípio está no versículo 23. Aqui está. Devemos evitar tudo o que é inconveniente e que não edifica. Vejam, a frase é absoluta. Eu devo evitar tudo. Tudo o que é inconveniente e que não edifica. Vejam o versículo 23, é muito claro. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Vejam, nós não podemos, irmãos, avaliar as diversas propostas que nos são feitas na vida na base do, vamos ver se a Bíblia proíbe ou não. A Bíblia não tem isso. Pastor, o crente pode jogar na loto? Deixa eu ver aqui na Bíblia, na lei de Moisés, o que fala sobre a loto. Existe esse jogo ainda, loto? Tem isso? Loto? Não sei. Não estou sendo fariseu, realmente eu não sei. Tem ainda isso? Tem, o Sinésio sabe, né? Ele joga bastante, né? Eu não posso procurar na Bíblia, né? Onde está? Deixa eu ver o que fala sobre a loto. Não posso procurar isso. Deixa eu ver o que fala sobre jogos aqui. Eu não posso. Isso não existe na Bíblia. Pastor, eu posso tomar cerveja? Não existe nenhuma proibição. Vamos ver cerveja, vamos ver se é proibido tomar cerveja. Não existem essas proibições. Olhando para essas práticas, as práticas em si, elas não são erradas. Pastor, o crente pode usar brinco? Não existe proibição nenhuma quanto a isso. Absolutamente. Nenhuma proibição do homem usar uma argola na orelha, ou no nariz, ou na testa, ou de onde quiser. Né? Põe argola onde quer. Não existe nenhuma proibição na Bíblia que me impeça de fazer isso. Há coisas que são claras. A coisa que a Bíblia diz claramente. Isso não pode. Isso é errado. E quando a Bíblia mostra isso expressamente, ou o conjunto de textos que tratam de certas questões mostram isso, levam claramente essa conclusão, então não se discute. Então eu não vou avaliar de acordo com a minha maturidade, o meu pensamento, a minha opinião pessoal, não. Aí eu tenho uma ordem expressa em que a Bíblia fala, isso é errado. Não faça isso porque isso é mal. Isso é um caminho mal. Não faça. Agora, nem tudo... Não é em tudo que nós encontramos orientações claras. E é nesse momento, quando nós estamos diante de coisas que não são proibidas, que nós estamos diante de coisas que a Bíblia não veda, que eu tenho que usar esse princípio. Eu devo avaliar a conveniência da prática e se aquela prática vai fazer algum bem para a minha alma. É isso que eu devo olhar. Alguém diz, a Bíblia não proíbe beber bebida alcoólica. E realmente não proíbe. Nós vemos na Bíblia a bebida alcoólica sendo usada pelos homens de Deus. Eles bebiam vinho, bebida comum naqueles dias. A Bíblia proíbe a embriaguez. A Bíblia diz expressamente, não se embriaguem. Mas a Bíblia não proíbe o beber a bebida alcoólica. Não há proibição e nós não podemos ir além e dizer, não, ela proíbe sim, ela não proíbe. E temos que conviver com isso. Por mais que aqueles que são abstêmios se insurjam contra isso, o fato é que nós não podemos incluir na Bíblia uma proibição que ela não apresenta. Não há nada disso. Mas eu devo avaliar outras coisas. É conveniente, no contexto cultural em que vivemos, em que a bebida alcoólica está tão relacionada com a farra, com a imoralidade, com a vida irresponsável, com o descaso pelas coisas de Deus, você assiste uma propaganda de bebida alcoólica, sempre aquela propaganda está fortemente associada com jovens imorais, com pessoas que estão dando de ombros para as responsabilidades, para a vida de santidade, para a vida de piedade. Há uma forte ligação entre o uso da bebida no nosso país, isso é assim, não há dúvida disso, há uma forte ligação no nosso país entre o uso da bebida e a vida desregrada, a vida de promiscuidade, a vida de irresponsabilidade. E aí então o crente pensa, será que isso convém a mim? Convém que eu me associe com isso, ou seja visto de mãos dadas com essa prática tão fortemente ligada a essas coisas? Vejam, não é proibido. Posso tomar cerveja? A Bíblia não proíbe. Mas a questão não é esta. A questão é, isso convém a mim? Uma nova criatura neste mundo de trevas, convém a mim viver debaixo dessa prática? Esse princípio deve ser observado. Os jovens perguntam às vezes para mim, ah, pastor, mas pode, o jovem crente pode usar brinco? Pode usar gargantilha? Enfim, e outras coisas aí, por aí afora, que cada dia surgem coisas novas, né? Alguns colocam flechas no nariz, né? Espeta, atravessa, né? Outro dia eu vi uma moça, crente, com um pedaço de ferro na língua. Né? Ela falou, ah, pastor, olha o que eu fiz, e mostrou a língua para mim. Né? Tinha lá uma âncora presa na língua. Né? Falei, bom, espero que isso sirva para pelo menos prender um pouco essa língua. Né? Não falar tanta besteira. Né? E lá estava ela, né? Orgulhosa daquilo. Eu falei, isso sai? Não, isso sai, eu tiro a hora que eu quiser. Né? Então, bom, tudo bem. Eu não sei dos reflexos sobre a saúde da pessoa. Deve ser algo terrível. Né? Mas ela estava usando aquilo. Eu não pude dizer para ela, olha, a Bíblia fala, não colocarás ferro na boca. Né? Não tem isso. Não tem. Agora, é necessário que haja uma visão da conveniência disso. No que diz respeito a certas práticas que entram para a moda, né? Eu tenho uma forte suspeita, uma forte inclinação a crer que por trás da moda, mesmo a moda masculina, existe um interesse muito grande em familiarizar a sociedade com a afeminização, se é que existe essa palavra, do homem. Se nós observarmos os estilistas, todos eles são homossexuais. Todos. Você nunca vê um estilista com jeito de homem de verdade. Todos são afeminados. Todos. Se não são homossexuais, pelo menos afeminados são. Todos. Nunca vi um estilista que não seja, pelo menos, afeminado. E a impressão que se tem é que essas pessoas que ditam a moda querem fazer com que o uso de coisas de mulher por homens seja visto como algo normal. É a criação de uma mentalidade. Olha, vamos colocar brincos nos homens, para que a sociedade veja que certas práticas afeminadas, tipicamente femininas, são normais de serem praticadas por homens. Daqui a algum tempo, os irmãos podem esperar. Vou inventar a saia para os homens. Vou inventar salto alto para os homens. E os irmãos verão aqueles machões de saia e salto alto, tomando cerveja. E com isso, a sociedade vai se familiarizando com esse processo de afeminização. O homem vai se tornando afeminado. E essas pessoas que são afeminadas têm um grande interesse nisso. Em fazer com que a sociedade as olhe, com todos aqueles modos de ser e seus trajes exuberantes, né? Como algo normal. É comum. Os jovens não refletem muito, é natural da juventude agir de modo irrefletido. Eles querem ser aceitos pelo grupo. Eles querem ser respeitados e admirados pelas pessoas. Então, se está na moda usar brinco, eles põem. Eles não pensam. Se são dois brincos, eles põem dois. Duas argolonas. Aqui, e sai na rua. Com aquele negócio na orelha. Né? E falam, não, isso não tem nada a ver, isso é normal, todo mundo usa. Mas não são capazes de detectar as intenções dessas coisas. É muito claro que por trás disso existem pessoas interessadas em familiarizar as pessoas modernas com o homem, com a figura do homem afeminado. Por isso os jovens devem ter cuidado. E ele deve pensar, não é proibido usar isso, mas isso convém. Convém a mim viver debaixo dessas normas do mundo? Convém a mim me colocar debaixo disso? Isso edifica a minha vida, transforma a minha vida, faz algum bem para a minha alma, sim ou não? Se a resposta for negativa, não faça. Esse é um princípio fundamental e deve ser regido por uma pergunta como essa, por exemplo. Isso que quero fazer é conveniente para um crente? Você deve olhar, fazer essa pergunta sempre que está dentro do guarda-roupa, por exemplo. Sempre que for numa loja comprar uma roupa, deve pensar nisso. Isso que quero fazer, isso que quero comprar, isso que quero comer, enfim. Esse lugar onde eu quero ir é conveniente para um crente? E outra pergunta, isso produzirá algum bem para a minha alma? Isso fará bem para a minha alma? Ou a minha alma vai se deteriorar com essa prática? Um livro que eu vou ler, um filme que vou assistir, um grupo de que vou participar, um local, uma festa, um cinema, uma lanchonete, enfim, onde eu quero ir, eu devo olhar para essas coisas e fazer essa pergunta. Esse lugar onde eu quero ir, esse grupo com quem eu quero me encontrar, me envolver, esse objeto que eu quero comprar, essa roupa que eu quero usar, esse filme que eu quero assistir, essa música que eu quero ouvir, isso convém a um crente? Isso produz algum bem para a minha alma? Se a resposta for não, jogue fora. Não presta. Não perca tempo com tolice. Ah, é muito radical. Claro que é radical. Lógico que é radical. Deus é tudo ou nada. Não tem área cinzenta. Deus é tudo ou nada. Porque o pecado é radical. O pecado não negocia. O pecado fala, isso aqui tem que fazer, é certo. Quem condena isso aqui não tem nada na cabeça. O pecado é radical. O pecado não é flexível. Não é não. O pecado diz, isso aqui, quem condena isso é louco. Quem condena isso aqui não pode viver em sociedade. Quem condena isso é uma pessoa retrógrada. O pecado é assim. Ele é radical. Ele não negocia. Nós que somos crentes temos que ser radicais na nossa obediência. A Bíblia diz que tem que ser assim. E é assim. É radical? É assim e assim que será. Não temos outro cristianismo. É isso que temos. Se quiser inventar outro, está cheio por aí. Muito bem, existe um segundo princípio. Aí está o segundo. Devemos buscar o bem dos outros mais do que o nosso. Eis aí um outro princípio fundamental naquilo que vou fazer. Sempre que vou fazer alguma coisa, devo pensar, o meu irmão, as pessoas ao meu redor, serão edificadas por isso que eu quero fazer? Essa decisão que eu tenho que tomar, essa prática pequena ou grande que eu tenho em mente realizar, vai produzir o bem das pessoas com quem eu convivo? Vai produzir o bem para os meus irmãos da igreja? Vai produzir o bem para os incrédulos que estão perto de mim? Sim ou não? Essa é uma questão fundamental. O cristianismo é uma religião, por assim dizer, que marcada por alteridade. Eu sempre penso no outro. O cristianismo tira o meu ego do centro. O cristianismo destrói o eu. Ele acaba com o egoísmo e mostra que eu, esse eu existe numa dimensão muito mais feliz e alegre quando esse eu passa a viver para o ele, para o ela. O casamento é mais feliz quando o eu dá lugar para o ele. O cristianismo ensina isso. Quando o homem ama sua esposa ao ponto de se sacrificar por ela. Vejam, é o eu dando espaço para o ela. Ela é mais feliz e se realiza mais quando ela se submete a esse líder amoroso. Ela o respeita, ela se sujeita a ele. É o eu dando lugar para o ele. Na relação pai-filho, né? Filho-pai. O filho, ele respeita o seu pai. É o eu dando lugar para o ele, o meu pai. Eu respeito. O pai não provoca o seu filho. Ele trabalha de tal modo que pensa no ele, para preservar-lhe o bem emocional, mais do que os seus interesses pessoais. É assim que o cristianismo se processa no dia a dia. É o ele mais do que o eu. E quando o ele é mais importante do que o eu, esse eu é mais feliz. Quando esse eu se volta para o próprio umbigo, quando esse eu se volta só para si, esse eu que só pensa em si se torna infeliz, triste e frustrado. É isso que o cristianismo ensina. Viva para o outro. Vivendo para o outro, o seu eu será feliz. Foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus agiu. Deus se deu para o outro. Isso custou muito caro, mas ele se deu para o outro para mostrar o que é a vida de Deus. A única vida que é realmente plena e abundante. Na igreja, os crentes devem ter essa mentalidade. Alteridade. O outro. É o outro que deve ser o foco da minha preocupação. O que eu vou fazer vai deixá-lo feliz? Sim ou não? Se a resposta é não, isso que eu vou fazer vai entristecer meu irmão. Se eu agir desse modo, ele vai se escandalizar. Se eu agir dessa maneira, ele vai ficar triste. Então não farei. O texto que está diante de nós, o apóstolo Paulo orienta isso nesses versículos que estão aqui, 24 a 30, 32 a 33 e 11 e 1. O apóstolo Paulo mostra com clareza isso. Ele diz, se alguém vir você comendo carne sacrificada e disser, veja, isso é carne sacrificada, pare de comer na hora. Por quê? É errado comer aquela carne? Não. A não ser que você esteja envolvido no culto, aí é errado. Mas comer a carne não é errado. Mas pare de comer. Pare de comer por causa da consciência, não a sua, a do outro. Você vai viver para o outro. E vivendo para o outro, você deixará o outro alegre e se realizará como pessoa. Esse é um princípio fundamental. Tudo o que vamos fazer deve ser regido por isso. Tem uma pergunta que pode nos ajudar. Isso que quero fazer promoverá o bem das pessoas que estão ao meu redor? Essa decisão que eu vou tomar, o meu modo de falar, as brincadeiras que eu faço, essas coisas vão promover o bem das pessoas? A minha presença, a minha ausência, o meu modo de me envolver, de falar, de brincar, de vestir, de andar, isso promove o bem do outro, sim ou não? Se eu andar regido por esse princípio, eu vou estar vivendo o cristianismo autêntico. Irmãos, o homem que anda longe de Deus desenvolve na prática, você pode observar isso, você vai encontrar isso em qualquer pessoa que anda longe de Deus. Ele desenvolve, em primeiro lugar, uma dificuldade em relacionar-se. Ele é agressivo. O homem que anda longe de Deus é muito agressivo. Ele ataca as pessoas. As pessoas têm até medo de se dirigir a ele, porque ele está sempre pronto a atacar. Você tem que tomar todo um cuidado com ele. Porque qualquer palavra fora do lugar, ele imediatamente se levanta, porque ele quer atacar, ele quer ferir. Ah, mas não é bem assim. Pergunte para quem mora com ele. Pergunte para quem mora com ele. É a mãe que ataca a filha, o filho. É a esposa que ataca o marido. Não, ele não pode fazer nada, ela ataca, ela fere. É o marido que ataca a esposa, vive em pé de guerra com ela, atacando, ferindo, xingando, brigando. São os pais que atacam os filhos, vivem radiando com eles, brigando, sempre descontentes, gritando. É uma ignorância terrível. São os filhos que agridem os pais, ofendem os pais, sempre se relacionam em família com palavras ásperas. Há famílias que são assim. Um se relaciona com o outro sempre com palavras ásperas, nunca uma expressão de docilidade, de afeto, de amor genuíno, nunca assim. Sempre aspereza um com o outro. Isso é uma marca típica do homem que está longe de Deus. O homem longe de Deus é assim. Ele é agressivo, ele é áspero. Nós chamamos isso, ignorante. Não é ignorante. Talvez até seja, mas isso é só um detalhe. O problema principal é a distância dele de Deus. E o outro traço é a imoralidade. Quando alguém se afasta de Deus, se torna agressivo e imoral, sempre. Ah, tem exceção? Não. Sempre assim. Se ele não é capaz de mergulhar na imoralidade mais podre que existe aí fora, ele tem uma mente imoral. A mente dele é suja. A mente dele é cheia de lascívia. Ele é assim. Ele é imoral por dentro. As suas prostituições, os seus pecados sexuais acontecem nessa dimensão aqui dentro, o tempo todo. Ele é uma pessoa lasciva, cheia de imoralidade no coração. Essa é a figura que anda longe de Deus. Ele é agressivo e é imoral. O cristianismo, vivido de modo autêntico, de modo real, muda isso. Eu deixo de ser agressivo, de ferir o outro. E eu passo a me preocupar com o outro. Eu pergunto, isso que eu vou dizer, vai construir ou destruir? Isso que eu vou fazer, vai alegrar ou entristecer? Essa decisão que eu tenho a tomar, esse pequeno gesto diante de mim, vai trazer o bem para eles ou trazer o mal para eles? Ele pergunta isso. Obtém uma resposta honesta. E vive. Esse é o segundo princípio que deve estar diante de nós. E o terceiro está aqui. O versículo 31 encerra o terceiro e último. Devemos buscar a glória de Deus em tudo o que fazemos. Esse acho que é o princípio maior. De todos, eu acredito que esse é o maior de todos os princípios. É o que deve regir todos os demais. O crente foi resgatado para quê? Para melhorar a dor na coluna? Foi para isso? estão dizendo que o cristianismo é para isso. Você tem dor na coluna, o cristianismo existe, Jesus veio aqui, morreu na cruz, para você não ter mais dor na coluna. Tem bico de papagaio? Jesus veio para resolver o problema do bico de papagaio. Então, essa é a razão do cristianismo. Você mostra a sua fé na medida em que você tem saúde. Cristo veio para você não ter dor de estômago, não ter dor de coluna, não ter dor de cabeça, e assim vai. Cristo veio para você ter carro novo. São as mentiras do cristianismo moderno. Na verdade, o cristianismo autêntico sabe que nós fomos resgatados com um objetivo só: viver para a glória dele. É o objetivo central da criação do homem. Quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado para isso, para a glória de Deus. Mas por causa do pecado, ele se desviou disso. No cristianismo, ele é trazido de volta para esse objetivo. Ele é como uma espécie de Adão, um semi-Adão, que retorna ali a um pedaço do paraíso e passa agora a viver para a glória de Deus. Ele não busca mais a sua glória. Ele não busca mais as suas opiniões pessoais. Ele não se rende mais aos seus impulsos próprios. Não. O que rege a sua conduta é uma preocupação real com a glória de Deus. Claro que isso é estranho para muitas pessoas que estão aqui. Infelizmente. Para muitos que estão aqui, isso é só um conjunto de palavras. Isso não é uma realidade além do papel. É só um ideal, e há uma distância tão grande entre a vida de algumas pessoas e isso, que não daria para medir nem em anos-luz. Porque há crentes que não têm a menor noção do porquê são crentes. Talvez acreditem que são crentes porque gostam de ir à igreja, se é que gostam. Eles não sabem por que foram resgatados. Se você perguntar por que você foi resgatado, por que Deus salvou você? Por que Deus tirou você de lá e trouxe para o seu reino? Não sabem. Ah, porque ele é legal. Esse já é o máximo da profundidade teológica da resposta dessas pessoas. Porque Deus é legal. Não sabem que Deus os resgatou com o objetivo deles viverem para a glória dele. Essa é a única razão da nossa salvação. Ele não nos salvou essencialmente por causa de nós. Nós não somos o centro do universo, como pensamos que somos. Não. Deus nos libertou para que, salvos, vivêssemos para a glória dele em tudo que fazemos. O texto diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Comer e beber são as coisas mais corriqueiras da vida. Você acorda cedo, a primeira coisa que você faz é procurar alguma coisa para comer. Levanta e já vai para a geladeira. Nem percebe que está fazendo isso, nem se dá conta desse ato, porque é um ato tão corriqueiro, tão comum. E você faz isso o tempo todo. Vai lá na geladeira, come uma coisa. Natal é assim, né? Natal, ninguém, né? Acorda cedo, vai lá para a mesa e belisca uma uva, e um pedaço de peru, e um pedaço de pernil, e um pedaço de bolo, e um doce, e vai comendo, né? O dia todo. São atos corriqueiros do dia a dia. São coisas que nós nem refletimos para fazer. A Bíblia fala, mesmo essas coisas tão corriqueiras, mesmo essas coisas tão simples como comer e beber, isso deve ser feito para a glória de Deus. Esse é o princípio maior. Esse é o princípio magno. Faça tudo para a glória dele. Uma pergunta que pode ajudar é esta: isso que quero fazer será um exemplo de como podemos honrar e glorificar a Deus? Isso que eu vou fazer é um exemplo de como Deus pode ser glorificado na vida? Faça essa pergunta. Diante de qualquer coisa. Ah, vou colocar uma gargantilha. O rapaz fala, vou colocar uma gargantilha. Pensa. Isso que eu vou fazer é um exemplo de como se glorifica a Deus? Ah, eu vou em tal lugar. Vou frequentar aquele lugar daqui para frente. Pense. Ah, eu vou usar o meu dinheiro desse jeito. Pense. Isso que estou fazendo é um exemplo de como se glorifica a Deus? Se não é, pare e não faça mais. Esses são os três princípios. Os três princípios que o apóstolo Paulo nos ensina. Não temos regrinhas, não temos normazinhas, nada disso. Temos princípios gerais. Esses princípios devem reger a nossa conduta. E todos aqueles que adotarem esses princípios na vida, viverão como crentes de verdade. Vamos orar a Deus para que Ele nos ajude nisso. Senhor, obrigado, porque a sua palavra mostra com clareza esses princípios tão esquecidos. São princípios antigos, estão claramente aqui nesse texto, na sua palavra, princípios que mostram como devemos julgar nossas ações, princípios que nos auxiliam em cada decisão, em cada ato, em cada gesto, em cada decisão. Queremos suplicar que esses princípios bíblicos que emanam desse texto componham a nossa mente para que julguemos todas as nossas ações. E desse modo, regidos, norteados por essas coisas, vivamos de maneira que agrade o Senhor. Sabemos que esses princípios não vão agradar os homens. Sabemos que os homens zombam dessas coisas. Sabemos que esses princípios não encontram eco no coração perdido, mas que o coração perdido zomba e odeia essas coisas. Mas pedimos que nós, que temos um coração novo, abramos esse coração novo para receber essas coisas e elas se expressem em nós, no nosso dia a dia, em cada gesto, em cada atitude, por menor que seja, fazendo com que a nossa vida se harmonize com o seu querer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.